Tempo de informação. Vamos para já conhecer os títulos que o António Feliciano traz. Boa tarde.
Muito boa tarde. Rapariga de 19 anos tentou suicídio em plena Ponte Velha, mas foi impedida por duas cidadãs que passavam por ali naquela altura. PSP deteve em Abrantes 5 pessoas por posse de droga. Mação apresenta nesta segunda-feira a sua mostra do concelho. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Tomar ganha mais cor e beleza com a Festa dos Tabuleiros. De 4 a 13 de julho, um postal colorido invade a cidade templária. Destaca-se dia 5 às 10 horas, cortejo dos rapazes. Dia 9, inauguração das ruas ornamentadas. Dia 10, também pelas 10 horas, cortejo do mordomo. Dia 11 às 10 horas, cortejo parcial dos tabuleiros. 13 horas, posição dos tabuleiros. E pelas 15 horas, jogos populares. Dia 12, pelas 9h30, procissão de coroas e pendões do Espírito Santo. E às 16 horas, o grande cortejo dos tabuleiros. Venha a Tomar de 4 a 13 de julho e encante-se.
Quanto ao estado do tempo, para hoje, períodos de céu muito nublado, ainda aguaceiros que poderão ser por vezes de granizo e acompanhados de trovoada, em especial nas regiões do interior, norte e centro, durante a tarde, vento fraco a moderado e descida da temperatura máxima mais acentuada no litoral. 22 graus estão assim previstos para o Porto, 25 para Leiria, 26 para Coimbra e Lisboa, 27 para a Guarda, 28 para Santarém, 29 para Faro, 30 para Évora, 32 para Castelo Branco e 34 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma jovem com 19 anos de idade tentou suicidar-se ao final da tarde deste domingo na designada Ponte Velha de Tomar. Por aquilo que a Hertz apurou, a rapariga, residente na Alameda 1 de Março, terá tido um desentendimento com familiares e depois de sair de casa seguiu logo para a Ponte Velha, onde, a meio do tabuleiro, mostrou intenções de saltar para o lado sul. Valeu, na altura, a pronta intervenção de uma senhora e da respectiva filha, que estranharam o facto de a jovem estar a despir-se. As duas seguraram-na e já com a ajuda de outros transeuntes foi possível impedir uma eventual tragédia. Os bombeiros e a Polícia de Segurança Pública chegaram ao local e colocaram um ponto final na intenção da jovem, conduzindo-a ao Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E esta segunda-feira fica marcada pela realização da conferência de imprensa de apresentação da 22ª Mostra do Concelho de Mação. O Salão Nobre do Edifício dos Passos do Concelho foi palco para essa iniciativa, sendo que a Hertz tem acompanhado a cerimónia com a sua equipa de reportagem. Vamos passar para o jornalista Vítor Melenas, que nos irá dar conta dos principais atrativos desta mostra. Boa tarde, Vítor.
Olá, muito boa tarde. Estamos, de facto, aqui em direto de Mação para dar conta, então, desta mostra e desta feira que aqui vai decorrer já no início do próximo mês de julho. Tenho comigo o Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado por estar connosco, Sr. Presidente. Uma mostra que é, ao fim e ao cabo, um retrato também do ponto de vista económico, social e cultural deste concelho. Uma mostra que se vai justificando, já que vamos para a 22ª edição.
Eu penso que sim, acho que é uma mostra que faz todo o sentido já ter decorrido 22 anos e penso que, de uma vez mais, vai valer a pena. Porque, de facto, como disse, é uma mostra que tenta demonstrar todas as nossas potencialidades, em termos económicos, em termos sociais, em termos culturais, em termos desportivos. É uma feira principalmente destinada a que os nossos empresários, os nossos agentes económicos possam mostrar aquilo que fazem e aquilo que fazem bem. É uma altura boa para promover o concelho, para dar a conhecer esta terra e para, de facto, para reforçar também a nossa autoestima, o nosso orgulho próprio, para termos também a consciência que, apesar das dificuldades, sabemos fazer coisas e sabemos fazer bem as coisas. E, portanto, penso que todos os maçaenses, principalmente, devemos aproveitar um bocadinho da nossa feira, deste certame, para de facto puxarmos por nós e pensarmos que temos aqui um futuro à nossa frente e que temos de o construir em conjunto. E portanto, a feira é um bom motivo para que as pessoas venham à mansão e é um bom motivo para termos orgulho na nossa terra.
Uma feira que é, sobretudo, uma mostra, naturalmente, das atividades económicas deste concelho. O que é que sai, digamos assim, reforçado, efetivamente, nessa mostra, em termos das atividades que são referência aqui no Conselho de Mansão?
Vai haver, uma vez mais, uma grande predominância do setor agroalimentar, através do stand que a Amar Mansão terá presente, onde estão congregadas grande parte dos produtores desse setor, mas toda a própria feira terá um conjunto de expositores enfim, demonstrativos e elucidativos das principais atividades do nosso concelho. A parte social tem uma grande importância, também estará representada. A parte cultural estará indiretamente também pelo museu, o movimento associativo, um sem número de comerciantes e de agentes económicos, dos pequenos comerciantes e dos pequenos agentes dos mais variados setores também estarão representados. Portanto, penso que de uma forma mais ou menos global, quem vier ao concelho, quem vier visitar a feira, poderá ficar com uma panorâmica do concelho. Quero também dizer que ainda não atingimos aquilo que era efetivamente o nosso objetivo, que era ter ainda mais stands oriundos do nosso concelho, ou dispositores oriundos do nosso concelho, mas penso que de uma forma gradual as pessoas vão percebendo que esta feira é feita essencialmente para eles. Os expositores têm de perceber, ou os agentes económicos têm de perceber que aquele espaço de exposição é para eles. E portanto é nesse sentido que estamos a trabalhar, porque este investimento é feito principalmente para potenciar as atividades económicas do nosso concelho. E penso que aos poucos vamos conseguindo.
São 100 mil euros de investimento, vai haver gastronomia também, vai haver espetáculos, momentos culturais diversos. Marca, Mansão sai reforçada então em todo este processo, não é?
É esse o nosso objetivo. Repara, a marca Mansão não é uma marca da Câmara. A marca Mansão nasceu sobre o impulso da Câmara para que os agentes do setor agroalimentar pudessem ter ali um instrumento para potenciar aquilo que já faziam bem. Penso que está a fazer o seu caminho de uma forma muito mais lenta daquela que a Câmara desejaria, mas temos de ter consciência do seguinte: a Câmara, quando faz estas coisas, quando tem estas iniciativas, é no sentido de que os empresários possam aproveitar. Agora, nós não podemos fazer muito mais do que isso. E, portanto, nós nem sequer nos podemos imiscuir na vida das empresas. Portanto, a marca Mansão será aqui o nome que a Câmara quiser, mas aquilo que os empresários, a quem ela se destina, quiser. E, portanto, essa é a minha palavra, é o meu ponto de honra, porque, obviamente, não compete à Câmara, nem ao Presidente da Câmara, ir, desculpe o termo, embalar chouriços para pôr a marca Mansão. Se o empresário achar, de facto, que é uma mais-valia, que siga o seu caminho, na certeza que a Câmara cá estará para ajudar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicidades para o certame também.
Muito obrigado também.
E foi assim este direto, a propósito deste momento que vai ser as festas, ou vão ser as festas de Feira Mostra de Mansão 2015, de 3 a 5 de julho. Fica então o convite para quem nos ouve aqui, é uma deslocação num destes dias, numa altura em que também há destaques ao nível da música, nomeadamente com a presença dos Dama, GNR e Cuca Roseta, respectivamente 3, 4 e 5 de julho, entre muitas outras atrações, como seja naturalmente a gastronomia e os muitos aspectos relacionados com a mostra propriamente dita. Ficávamos então por aqui. António Feliciano, emissão em estúdio.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia de Segurança Pública deteve 5 pessoas por posse de AX em quantidade suficiente para 2.500 doses individuais. Estas detenções resultaram de uma operação em que os indivíduos foram surpreendidos na altura em que seguiam numa viatura em pleno concelho de Abrantes. Refira-se que, para além do produto, a PSP também apreendeu 550 euros em notas do Banco Central Europeu. Os suspeitos estavam a ser investigados há 3 meses e foram presentes a primeiro interrogatório, tendo sido aplicada a medida de prisão preventiva a um dos homens e aos restantes arguidos a medida de apresentações periódicas na autoridade policial da respectiva área de residência. A estalagem de Santiria foi palco nesta sexta-feira para mais uma etapa das jornadas Retomar 2017 do Partido Social Democrata de Tomar. Registo para as presenças de Barreto Xavier, secretário de Estado da Cultura, e ainda de Duarte Marques, deputado do PSD na Assembleia da República, eleito precisamente pelo distrito de Santarém. João Terreiro, presidente da Conselhia, abriu os trabalhos, desdobrando-se em elogios e não deixando de sublinhar que o futuro de Tomar é a cultura.
A cultura, que é um assunto que é muito caro ao Partido Social Democrata e a esta terra, porque Tomar está, e não podemos afastar-nos do aspecto cultural, é algo que nos é muito caro, o turismo, a cultura, é algo que nós falamos, que o futuro de Tomar é o turismo, o futuro de Tomar é a cultura. Temos, se calhar, somos o concelho do país com mais associações culturais que temos, com mais escolas de música, com mais ensino artístico, se formos ver fazer um levantamento desse papel. Eu lembro na altura quando a companheira Luísa Oliveira era minha colega na Câmara Municipal de Tomar, depois neste momento foi ocupar cargos de instâncias a nível nacional, num papel importante, na qualidade de diretora da DGAI, diretora-geral da DGAI, mas na altura apresentámos uma proposta que era a proposta do Conselho Municipal da Cultura, na reunião da Câmara Municipal de Tomar, e para a nossa surpresa, essa proposta foi chumbada. Foi chumbada pelo PS, pela CDU e também pelo vereador dos Independentes. Foi algo que nos ficámos surpresos. E o que nós dissemos foi, na altura, não que essa proposta não fosse uma boa proposta, modéstia à parte, mas era uma boa proposta, era necessário partir daí depois para uma carta da cultura, mas essa proposta foi chumbada apenas e só por um motivo de ter o símbolo do PSD.
Duarte Marques, deputado do PSD, usou a palavra logo de seguida para referir que o melhor local para um secretário de Estado da Cultura poder estar é em Tomar. Numa crítica política, Duarte Marques classificou o presidente de Câmara como um embaraço para o Conselho.
Quando o João pediu para vir aqui hoje e me pediu ajuda também para convidar o seu secretário de Estado a estar cá presente, eu pensei, poxa, o secretário de Estado da Cultura, o melhor sítio que tem para ir é Tomar. E é o melhor sítio porquê? Porque para quem é de Mação e vive neste distrito há muitos anos, se há coisa que Tomar sempre teve, não quer dizer que ainda tenha, mas que se Tomar sempre teve, foi uma alma cultural. Quem ia dar aulas de música à Mação eram as organizações de Tomar, ou o Canto Firme, ou a Escola Galdo em Paz. As peças de teatro que eu ouvia falar são as de Tomar, ou no convento, ou aqui, ou ali sempre ouvi falar. E uma Mação, muitas vezes. E o distrito, sobretudo nesta zona de Tomar, ali para a zona de Mação, Abrantes, Sardual, Ferreira do Zeza, sempre viveu muito a cultura de Tomar. E, portanto, Tomar é um conselho de cultura. Ou era um conselho de cultura. E aqui há uns meses atrás, uma amiga me disse que estava pronto para ser inaugurado a charola do convento de Tomar. Que era o maior embaraço que havia, na minha opinião, a seguir, um embaraço maior será a presidente de Câmara atual. Mas era um embaraço grande que havia em Tomar. Era a quantidade de pessoas que vinham a Tomar, que viam que o convento era património da humanidade, era uma referência internacional no turismo, e chegavam ali e era um embaraço. Porque se olhava para uma coisa que se esperava que tinha um potencial incrível, e aquilo era um embaraço, que estava muito degradado, muito empobrecido. E era pior, mais valia não ter nada naquela altura do que enganar as pessoas a virem a Tomar. E eu, desde que estou na Assembleia da República, alguns não me ouvem falar nessa área, mas eu na cultura tenho sido o chato da área do património. E dizia sempre em Portugal, temos é que gastar dinheiro na cultura, na parte do património, porque isso é muito mais importante do que outras coisas que não são tão relevantes para a sociedade, nem para o turismo, nem para a economia local, nem para as pessoas, que é não passar pela vergonha de ter o património degradado. Não há embaraço maior do que olhar para esta charola como estava, ou então com o carrilhão de Mafra, que era um problema descomunal.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar reuniu à sua volta cerca de 450 pessoas para o 25º convívio, numa iniciativa que teve a Associação da Venda Nova em Casais como palco. Registo na cerimónia oficial para a presença de várias individualidades ligadas ao setor da saúde, a começar pelo vereador Bruno Graça, da Câmara de Tomar, responsável por esse setor, precisamente, para além de Cristina Gonçalves, diretora clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, ou Maria dos Anjos, Sancho Esperança, delegada de saúde, entre outros. A ERT esteve no arranque do convívio e falou com Joaquim Palricas, o rosto mais visível da associação, que se mostrou satisfeito com a adesão de dadores.
As inscrições foram boas, temos efetivamente 450 inscrições efetivas. E fico muito satisfeito por nesta cerimónia solene terem estado 100 e tal pessoas. Isso já é muito bom. Estou muito satisfeito, mas isso muitíssimo satisfeito. Eu disse no início daquilo, das palavras que dirigi, me sentia feliz, efetivamente sinto muito feliz. Por essa razão, tenho cá a minha família, de facto, mas estou numa família mais alargada que é esta dos dadores de sangue. Há 25 anos que trabalho na associação, umas vezes mais efetivamente ao nível dos corpos sociais, mas sempre na retaguarda, e isso é fantástico. E também já agora deixo de dizer, e também o referi nas palavras que disse. O trabalho é nosso, de alguma organização, de alguma coisa, mas aquilo que a associação consegue, que é efetivamente as dádivas de sangue, isso é pelo desprendimento das pessoas. E aí é que é fundamental, esse é que é o fundamental, o resultado das dádivas de sangue que estão no hospital. E devemos dizer, e foi aqui focado, pronto, há sempre coisas que se dizem, há muita coisa que se diz, por vezes há muitas que de facto têm correspondência, têm algum... mas nada pode desvirtuar, de facto, aquilo que é essencial. O sangue tem que estar no hospital, o sangue tem que estar nos hospitais, porque é lá que os doentes precisam dele. Portanto, se as pessoas não derem, algo acontecerá, se calhar nada de bom aos doentes.
A Câmara Municipal de Abrantes vai ceder instalações à Liga Portuguesa contra o Cancro, Núcleo Regional Sul, no sentido de proporcionar o desenvolvimento de atividades do Grupo de Apoio de Abrantes em benefício da população do concelho. A assinatura do protocolo realiza-se nesta terça-feira, às 18h30, nas instalações cedidas pela autarquia, na Rua Luís de Camões, antigas instalações do Mercado Diário, e conta com a presença do Presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, Francisco Cavaleiro Ferreira. Avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Por planeamento da produção, interrompo hoje as minhas notas do dia, voltando no próximo 31 de agosto. Até lá, a Europa e o mundo continuarão sob grandes ameaças militares, económicas e sociais. Os velhos problemas políticos e estratégicos voltam a assombrar a Europa e o Mediterrâneo. Enquanto a Rússia se prepara para a guerra, os fundamentalistas islâmicos avançam no Médio Oriente e desenham o assalto à Europa e à Península Ibérica. As grandes pressões sobre as fronteiras da Europa podem levar à sua desintegração, como aconteceu com o Império Romano. Não contente com estas ameaças, a União Europeia, que não consegue qualquer convergência, aprofunda as contradições no seu seio e joga na sua construção a várias velocidades, com Portugal destinado aos últimos lugares. A crise na Grécia é consequência dos erros dos gregos ao longo de muitos anos, mas reflete também a política alemã e francesa para moldar aquele país aos seus interesses políticos e económicos. Dizem o Presidente Cavaco Silva e o Governo português que Portugal tem os cofres cheios e pode enfrentar a turbulência nos mercados por algum tempo. Os cofres portugueses cheios são os do Estado e estão cheios de dívidas. O problema é o das consequências da crise grega para os bancos nacionais, europeus e internacionais, os perigos de uma crise sistémica grave, os prejuízos para a economia e a subida das taxas de juros para o Estado, as empresas e as famílias são ameaças no presente. O fim do euro e da União Europeia induzirá, como temos dito e escrito, a um conflito em larga escala na Europa e no mundo. Neste contexto de crise generalizada, os portugueses vão entrar em campanha eleitoral com as promessas a serem muitas e o tempo a demonstrar que não passaram de palavras vãs, porque as soluções para os problemas nacionais, regionais e locais serão as mesmas do passado, ou seja, nenhumas. As alterações na Segurança Social e no Serviço Nacional de Saúde vão estar na ordem do dia. A possibilidade da sua substituição por fundos de pensões e sistemas de saúde privados é uma tendência a acompanhar com preocupação. Depois das eleições legislativas, em outubro próximo, teremos as presidenciais em 2016 e após estas começará o processo para as eleições autárquicas de 2017. Até lá, as contradições em tomar a gravar-se-ão e o Conselho continuará a sua marcha na senda do desenvolvimento do subdesenvolvimento. Nem a festa dos tabuleiros o ajudará. Depois da grande festa, voltarão o marasmo e as desilusões. Mas Tomar poderá vir a ganhar visibilidade nacional. É público que a Procuradoria-Geral da República procura esclarecer se o novo Plano Regional de Ordenamento do Território para o Algarve, Protal, aprovado pela Resolução 102/2007 em Conselho de Ministros sobre a liderança do então Primeiro-Ministro José Sócrates, terá beneficiado o empreendimento turístico do Val do Lobo ou, como diz a comunicação social, procura-se esclarecer se foi feito à medida do resort. Segundo a revista Tomarense, a tal de junho de 2015, em artigo intitulado Gato Escondido com Rabo de Fora, a difícil situação das residências assistidas da Misericórdia de Tomar poderá ser resolvida através da suspensão parcial e revisão do plano de pormenor do flecheiro e mercado, de forma a que no novo plano esteja previsto fazer o equipamento das residências assistidas que a Misericórdia já lá construiu. Fim de citação. A comunidade pergunta qual a analogia entre esta situação e a do Val do Lobo. Autarcas do Executivo Tomarense anterior criaram o problema. Os autarcas do atual Executivo Tomarense não o poderão agravar ao suspenderem e refazerem um plano de pormenor à medida de uma instituição? Para todos os ouvintes e colaboradores da Rádio Hertz, desejo as melhores férias possível. Voltaremos.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Fechamos esta edição, as notícias voltam às 15 horas.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.